Deus abençoe sua vida, amém? Que louvor abençoado, gente. A gente fica aqui, né, gente? Só? Obrigada, pastor. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1. Tem Ruth na Bíblia, gente? Entendeu? Perguntaram aí, Ruth? Falei, tem Ruth. Te provo, te garanto. Entendeu? E mostro que tem. Ruth, capítulo 1. E esse texto, quando eu estava buscando uma direção de Deus, o Senhor me levou para esse texto, eu falei, engraçado, esse texto foi o texto do casamento da Rebeca e do Marcelo. Aí eu mandei uma mensagem, eu falei, amiga, não foi esse texto que a gente usou no seu casamento? Ela, exatamente. Eu falei, então tá bom, pai, vamos embora. Porque a gente, assim, né, povo de Deus, família de Deus, tem história, gente. A gente tem história, né, e cada história tem um marco. E eu lendo essa história, eu me lembrei tanto da história de vocês. Assim, né? Passa uma retrospectiva na nossa cabeça, né? Quando a Rebeca fala aqui no, que tudo que vocês vivem aqui hoje foi um sonho, eu vi esse sonho, né? E é lindo, porque passa uma retrospectiva do que a palavra que foi usada, o que Deus ministrou no meu coração. Eu falei, Senhor, glória a Jesus por isso. Eu vou ler do verso 1 ao verso 18. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá, gente? Não fica nervoso, não. Deus vai abençoar. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Só um minutinho. Tem alguém visitando hoje aqui, gente? Tem? Quem são os visitantes que eu não vi? Vocês perguntaram os nomes? Muito prazer, gente, viu? Sejam bem-vindos. Se podem estar me estranhando. Eu sou filha desta casa. Não estou por aqui, mas eu estou muito feliz de ter vocês aqui também, viu? Diz assim a palavra do Senhor, ó. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali por quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras. Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse, ainda esta noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a amargura é maior. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que a senhora for, eu irei. E aonde quer que pousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela liberdade que nós temos, Senhor, de poder abrir o texto, estarmos aqui reunidos. Que o Teu Espírito fique à vontade aqui, fale muito além das minhas palavras, visite cada coração e ministre tudo aquilo que está proposto no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu separei esse texto porque estamos no culto da família, amém? E aqui é uma família mesmo, né? Aqui é uma família de muitos membros que sofreram alguns baques ao longo da vida. Essa família enfrentou muitas dificuldades. A gente pode aqui começar a elencar algumas delas. Fome, mudanças, né, de um lugar para o outro, perda, viuvez, solidão, desamparo. Mas apesar de tudo, essa família não desapareceu. Essa família tinha tudo para acabar. Essa família tinha todos os motivos e enfrentou inúmeros desafios para deixar de existir. Mas apesar de tudo isso, esta família permaneceu. E percebam que não é um casal, é uma família. Porque a família não é composta apenas por um casal. Existem diversos membros que fazem parte de uma família. Originalmente essa família tinha um casal, dois filhos, depois duas noras, aí, né, o chefe da família falece, continua-se a família com a mãe viúva, os dois filhos falecem, ficam três mulheres viúvas e três mulheres desamparadas. E o fato dessa família não ter desaparecido, nós podemos afirmar pela palavra de Deus, que ela, isso tudo acontece porque uma pessoa tomou uma decisão completamente diferente daquilo que era esperado. Essa história apresenta para a gente uma moça chamada Ruth, uma mulher moabita. E por que é importante esse detalhe moabita? Porque o povo de Moab era um povo que vivia em guerra com o povo de Israel. Era um povo considerado um povo inimigo. E quando a família de Ruth, de Noemi, se muda para Moab, essas duas moças moabitas acabam se casando com os seus filhos. Mas fato é, esta moça tinha como origem uma cultura completamente diferente da cultura do povo de Deus. Mas os 10 anos, ou os quase 10 anos que essa moça viveu em contato com essa família, essa moça aprendeu os princípios de Deus. Aprendeu, esteve em contato com os princípios da palavra de Deus. E toda a história de uma família que tinha enfrentado inúmeros solavancos ao longo das, né, dos tempos, das épocas, dos dias, não desapareceu. Porque uma moça escolheu renunciar para que a sua família pudesse permanecer. E eu quero te dizer uma verdade. Eu e você vamos precisar fazer renúncias em favor da nossa família. As nossas decisões, elas têm impacto direto na nossa família. Para que a nossa família possa experimentar o sobrenatural, para que as nossas famílias possam ser visitadas por um poder de restauração, nós, como membros das nossas famílias, vamos precisar fazer renúncias. E a história dessa família não acaba com a volta deles para Israel. A história dessa família não acaba com Ruth, viúva. A história dessa família não acaba com Noemi, uma mulher amargurada e entristecida pelas dores da vida. A história dessa família, ela tem o seu ápice e conclusão com uma restauração completa da parte de Deus. Noemi é restaurada, Ruth é restaurada. Esta mulher, moabita, essa moça que teria todos os direitos à sua disposição para voltar para a sua terra, para refazer a sua vida, e escolhe permanecer fiel ao compromisso que ela assumiu de receber esta família como sua família, trouxe esta mulher para nada mais, nada menos, a descendência do Messias. Ruth faz parte, porque Ruth, ela dá à luz aquele que seria o bisavô do rei Davi. Então, nós precisamos aprender com essas histórias, porque as nossas famílias, elas fazem parte de um propósito de Deus. E aqui nós temos um público bem diferenciado. Nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes, algumas crianças ainda que não subiram para o departamento perdido no meio do caminho. Mas fato é, cada um de nós temos responsabilidades com aquilo que a nossa família vai experimentar a partir das nossas decisões. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre renúncias nessa noite. Porque Ruth foi uma mulher que fez algumas renúncias na sua vida. E eu queria extrair alguns princípios que eu percebi aqui nesse texto, porque certamente vai nos abençoar nessa noite. Primeira renúncia que essa moça fez, ela renunciou a um direito de voltar para trás. Ela renunciou ao direito de voltar para trás. Quando no verso 8, Noemi fala para ela, Ruth, volta para sua casa. Vai você, vai sua nora, vocês são nova, vai casar, filha, não fica aqui. Não posso fazer mais nada por você, não tem nem esperança para te abençoar. Volta lá para tua terra, recomeça a sua vida, você é uma moça jovem. Ela teve a oportunidade, ela recebeu uma oferta de fugir daquela situação muito dolorosa para ela naquele momento. Você já passou por essa experiência quando você está passando por algum problema, alguma luta, alguma tristeza, ou quem sabe alguma angústia, e você não tem nada para você mudar aquele cenário? E aí tudo que você quer é só sair daquilo que está te angustiando? É só sair daquele cenário que só te pressiona e você olha e você não vê saída? Porque uma mulher jovem, viúva, nesse contexto, é desamparo certo. Então, tudo que poderia vir em favor da mudança desse cenário era quase que uma mão que se estende no meio de um caos. Ela poderia ter voltado para trás. Mas, apesar de todas as ofertas que poderiam ter aparecido para essa moça nesse momento, ela decidiu renunciar em favor da família que Deus deu para ela. Ela decidiu abrir mão de todos os favores e benefícios que ela poderia receber, entendendo que a família que ela tinha foi Deus que deu para ela, porque Deus sempre foi um Deus da família. A família sempre foi um propósito que nasceu no coração de Deus. Deus estruturou a dinâmica familiar e ela aprendeu isso nessa família, nesse relacionamento. E ela abriu mão desse direito de voltar para trás. Ela escolheu diferente. Ela tomou decisões diferentes. E porque ela escolheu, pautada nos princípios que ela aprendeu, a história dela teve um desfecho completamente diferente. Nós temos as oportunidades. Sabe por quê, gente? A gente vai enfrentar pressões e problemas e dores. A gente vai enfrentar. Jesus já nos avisou isso e eu acho isso lindo. Quando ele fala assim, ó, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei você, mas eu que sou apavorada de nascença, isso para mim desce assim como um bálsamo celestial. Porque quando eu me deparo com alguma pressão, alguma coisa que me pega de surpresa, eu lembro do que ele falou. Fica tranquila, eu já te avisei. Eu já te avisei. E aí nós podemos nos lembrar da palavra de Deus. As pressões vão vir. E eu quero te alertar e te lembrar, porque você certamente já sabe. As ofertas virão. As falsas promessas virão. Só que da onde nós viemos, não tem nada pra gente lá hoje. Eu não sei se você, assim como Ruth e como eu não vim de Moab. Mas eu quase fui de Moab. Porque eu também não era parte do povo de Deus. Quantos aqui não nasceram num lar cristão? Quantos aqui não tiveram a oportunidade de serem ensinados do berço, né, desta palavra, desta lei tão preciosa? E muitas vezes, quando nós passamos por aflições, nós somos desafiados. Poxa, mas tu vive aí com esse negócio de igreja, vive aí com esse negócio de Bíblia, tu vive aí com esses princípios, tu se priva de tanta coisa. Ah, não, ó, muito melhor se você... Você precisa ser de um alívio, você precisa de aí de um refrigério. As ofertas virão, mas o céu tem expectativa que eu e você façamos as escolhas corretas, as renúncias, porque nada é melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Quando essa família volta, uma família já com perdas, voltam duas, saíram quatro, se tornaram seis, mas voltam duas, mas elas voltam para o lugar da provisão, porque Belém era a casa do pão. E elas voltam para o lugar da provisão para serem alimentadas daquilo que verdadeiramente traz vida. E nós precisamos escolher correto. E alguns podem pensar assim, ah, pastora, mas eu sou tão novo, eu sou tão nova. As suas escolhas, as decisões que você toma, elas vão impactar a sua família. Elas vão impactar a sua família. Da onde Jesus te tirou, não tem nada mais lá para você. A porta que ele fechou para você não serve para você voltar mais. Quando a gente entra nesse novo tempo com Cristo, nessa nova vida, não tem plano B. A porta fecha, amém? É renúncia. E nós vamos precisar fazer renúncias em favor daquilo que nós recebemos de Deus. E se você ainda não entende que a sua família é um presente que Deus te concedeu, que o Espírito de Deus nessa noite abra o seu entendimento. E eu entendo que algumas dinâmicas familiares são tão difíceis que você pode falar assim, presente, porque tu não conhece a minha. Eu entendo. Porque toda família tem as suas dificuldades. Toda família, irmão, tem os seus pontos mais de tensão. Toda família tem. Mas até nesse ponto de tensão aí, muitas vezes serão necessárias renúncias para que você possa ver a manifestação do poder de Deus neste ponto de tensão. Neste lugar onde para todo mundo é um problema que ninguém consegue resolver, se você renunciar à sua vontade, se submeter à palavra de Deus e à vontade de Deus, você abre espaço para Deus entrar e se manifestar e transformar o desfecho dessa história. Ruth precisou fazer essa renúncia. Precisou escolher diferente. Precisou tomar uma atitude diferenciada porque ela não tinha plano B. Nós não temos outro plano. Nós não temos outra escolha. Para trás não se volta. É para frente que se avança. A sua família, ela vai ser abençoada com as escolhas acertadas que você vai tomar em Deus. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui com a Ruth, que não é a Ruth da Raquel. Adoro. Não podia perder. Ela renunciou a comportamentos e tendências. Faltou um iê, aí agora doí. Ela renunciou a comportamentos e tendências. No verso 15, a Noemi vira para ela e fala assim, olha, para de maluquice. Na minha linguagem atualizada, Erma. A tua cunhada já foi. Tu tá perdendo tempo aqui. Na cabeça da Noemi, ela tinha que ir também. Já era para ela ter ido. Do tipo assim, cara, todo mundo já meteu o pé e foi embora. Vai você também. Mas ela fala assim, eu não vou. E para de insistir comigo. Que a Ruth fala bonito, eu falo rápido. Para de insistir comigo, porque eu não vou. Ela decidiu ficar quando todo mundo já tinha ido. Não é porque todo mundo está fazendo que a gente vai fazer também. Tem uma frase famosa aí, de repente o Dani vai falar. Quem é que fala que diz assim, se você quer resultados diferentes, você não pode fazer a mesma coisa? Tem uma pessoa que fala isso, né? A Bíblia só confirma a Bíblia, né? Mas eu sei que tem um negócio desse aí. Mas é verdade. A gente muitas vezes quer mudanças na nossa vida, quer que algumas transformações aconteçam na nossa vida, mas faz a mesma coisa sempre. Reproduz comportamento. Ah, porque está todo mundo fazendo, né? Que está todo mundo fazendo, tem que fazer também. Lembra lá da tua mãe? Tu não é todo? Coisa linda. Né? Como eu odiava isso. Mas enfim, hoje eu concordo plenamente. Falo, você está certíssima, eu não sou todo mundo. Porque quando a gente vem para o Senhor, aí Jesus ratifica, né? Povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não é todo mundo mesmo, nós não somos todo mundo. Mas essa moça, ela precisou renunciar a comportamentos e tendências. Como que esses comportamentos podem nos influenciar, gente? Ah, não, pastora, tá tudo certo. A Bíblia já fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Se é bom costume, é porque vem do bom. O bom vem do céu, amado. Então, se não combina com o que é bom, não é nem para mim, nem para você. E nós, muitas vezes, nos expomos voluntariamente a um monte de influência que corrompe a nossa essência. E aí, nós precisamos renunciar a comportamentos. Porque, assim, a agenda, né, a moda deste presente tempo não contempla a família. A moda deste presente tempo não contempla renúncias. A moda deste presente tempo é eu mereço ser feliz. Quem nunca ouviu? A moda deste presente tempo, o limite é o seu umbigo. Quando, na verdade, o Evangelho nos ensina que a obra de Deus está muito além do que somente em nós, mas também do através de nós. E essa moça precisou. Não é porque a outra foi que ela iria também. Não é porque fizeram que ela vai fazer também. E nós precisamos atentar com os conselhos que nós escutamos. Nós precisamos atentar aonde nós buscamos orientação. Quem são as nossas... Gente, quem são as nossas referências? Quem são as nossas referências? Nós vivemos num tempo de crise de referências. Crise, o negócio está caótico. Está difícil ter referência. Por quê? Porque quando você tem alguém como referência, você quer imitar aquela pessoa. Você quer reproduzir um comportamento. Por que que o povo quer comprar a roupa que não sei quem veste? Para se sentir como fulano. Meu Deus. Aí tu veste no espelho e fala assim, não era bem assim que eu imaginei que ficaria. Fecha parêntese. Mas nós temos esse tipo de comportamento. A gente faz referência e começa a se comportar como referência. Essas duas aqui, gente, Orfa e Ruth, viveram juntas por mais de 10 anos. Poderia não ser as melhores amigas, mas também inimiga. Não era que o Paulo não quebrava dentro de casa? Na cabeça da Noemi, se uma fez, a outra vai fazer também. Porque se junta, né, gente? Quando é minoria, o povo se junta para sobreviver. Né? Só tinham as duas de Moab ali, falaram, vamos juntar aqui, vamos ficar nós duas para permanecer nessa casa aqui. Na cabeça de quem olhava, as duas iam meter o pé e ir embora. Mas ela queria um desfecho diferente para a sua história. Ela ousou dar crédito aos princípios que ela aprendeu. Porque esse aqui, com certeza, na vida da Ruth, era o momento mais difícil da vida dela. Ela não tinha filhos. O marido foi embora. Desamparo. Vai dar ruim, já deu ruim. Mas ainda assim, ela escolheu dar crédito aos princípios que ela aprendeu naquela casa, com aquela família. Ela queria viver algo diferente. E nós precisamos, querido, ter um comportamento diferenciado. Nós precisamos aguardar, sabe, aquele que está por vir. Falava isso hoje de manhã lá em Caxias. O povo que espera a volta do noivo não pode se comportar igual quem não está nem aí para a vinda do noivo. Nós precisamos ter um comportamento diferente. E nem tudo que está em pauta se aplica a nós. Nem tudo que todo mundo está fazendo se aplica a nós. A moda de hoje é destruição. Princípios, valores... Está tudo aqui, ó, ribanceira para baixo. Está tudo descendo. Mas nós, famílias de Deus, nós estamos sujeitos enquanto estamos nesse mundo. Não dá para sair daqui ainda. Estamos aguardando aí, gente. Estamos contando. Estamos contando. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer as escolhas acertadas. Não apenas por nós. Porque não é só você. As suas decisões vão impactar na sua esposa, nos seus filhos, na sua casa. Não é só você. Só que nós somos incentivados e pressionados o tempo inteiro a olhar para a gente. Só que a palavra nos ensina a olhar o próximo, a olhar o contexto, a contemplar aquilo que o Senhor tem nos dado como presente. E a família é um presente do Senhor. E eu já vou caminhar aqui para o final, porque eu ainda quero ter um tempinho para a gente poder orar depois no final. Ela renunciou ao direito de buscar refúgio em coisas passageiras. E eu vou avançar com vocês, vocês vão entender onde eu quero chegar. No verso 16, ela fala assim, não insiste, porque eu não vou embora. Aonde você for, eu vou estar. E muitos pensam que esse versículo aqui, que esse diálogo é entre um homem e uma mulher. Não é, é entre uma nora e uma sogra. Outro dia eu falava isso lá no meu trabalho, uma moça que ela não é... não conhece a palavra de Deus. E ela falou assim, Ana, tem um texto, uma declaração de amor tão bonita. Eu falei, é, qual é? Aí ela falou assim, é um que fala assim, onde você for, votar e tal. Eu falei, então, mas é porque não é uma declaração de homem para uma mulher. É de uma nora para uma sogra. Ela, de uma nora para uma sogra. Eu falei, exatamente, Amanda. Para você ver o poder da palavra de Deus. Faz uma nora declarar para a sogra. Isso é coisa que só Jesus faz, gente. Entende? Propósito da família. O que Jesus faz? Quando a gente entende a potencialidade do que a gente recebe como riqueza da palavra de Deus, e ela decide não buscar esses refúgios que são passageiros. E aí no capítulo 2, no verso 12, aí Ruth já está lá em Israel, aí já surge um rapaz chamado um tal de Boaz, entendeu? Fica comigo aqui, gente, diz assim, ó, e Boaz, Boaz era um lorde, né, gente? Boaz já vem aqui, já vem desenrolando com a Ruth naquela linguagem bíblica, entendeu? Já quebrantando um coração, ele fala assim, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Coisa linda, né? Ah, rapaz sabe reconhecer o valor da moça. Que você receba uma grande recompensa do Deus de Israel. Recompensa, serei eu, tá? Mas assim, aqui não estava ainda escancarado, mas ele já sabia, homem de Deus. Que você receba uma grande recompensa do Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar abrigo. Ó, quem tá solteiro aí, gente, pega a dica aqui do Boaz, viu? Aqui, ó, vai guardando aí, ó. Mas fato é, ela poderia ter buscado refúgio em Moab. Ela poderia ter tomado carona na fuga da órfã, que foi embora também. Ela poderia ter retrocedido para práticas que ela tinha antes. Só que ela decidiu que nada disso ia se aplicar a ela. Ela decidiu que ela ia fazer renúncias, sim, de coisas que poderiam até trazer um refrigério momentâneo. De coisas que até poderiam trazer algum tipo de alegria. Mas ela aprendeu que a alegria completa só no centro da vontade de Deus. E as duas escutaram dizer que Deus tinha visitado o seu povo. E que Deus estava provendo na vida do povo. Gente, não tem como a gente ouvir que Deus está fazendo e não querer estar lá. Certo? Se a gente quer algo novo de Deus, se a gente está buscando algo de Deus, tem que ter um movimento de iniciativa. Senhor, eu estou na tua dependência, mas estou sentada no meu sofá da minha casa. Difícil para você. Ela abriu mão de buscar socorro em coisas passageiras. Tem um texto muito interessante numa das batalhas lá de Davi. Davi, antes dele se tornar rei geral, dominar tudo lá, né? Davi tinha uns probleminhas com Saul, né? Saul não era uma pessoa muito purificada. Então, quando, né, o cramunhão garrava no Saul, Davi tinha que tocar a harpinha para o demônio sair, para o Saul poder liberar ele. E aí ele fica cansado, gente. Porque você ser perseguido não é mole, não, gente. Né? Se você já teve essa experiência, oportunidade, essa experiência de você ser perseguido, é tenebroso, né, não, gente? E aí Davi, ele tem uma ideia muito legal. Olha que ideia bacana. Ele foi se esconder na terra dos filisteus. Mas peraí, filisteu não era inimigo de Israel? Ele vai lá um acordo de cavaleiros com o rei dos filisteus e vai se esconder lá. Só que, gente, a terra do inimigo não tem nada para mim e para você. Como também não tinha para Davi, deu ruim. Só que muitas vezes, nessas pressões, a gente cede a refrigérios que a terra do inimigo traz para gente. Aí depois fica preso, agarrado em cadeias, em grilhões, porque não tinha que se meter em terra do inimigo. Porque a gente vai passar por problemas. As nossas famílias vão nos desafiar em muitos momentos. Mas ainda que nos desafie em fé, nós precisamos fazer as escolhas corretas. Nós precisamos nos manter na palavra que nós temos aprendido. Nós precisamos nos manter em fidelidade aos princípios de Deus, porque por mais que esteja o pior dos cenários, Deus tem uma estratégia para movimentar a tua casa. Agora, Deus conta com a gente. Ah, pastora, mas Deus não precisa de mim? Falei, precisa. Conta contigo. Para sermos cooperadores do Senhor. Para que nós possamos cooperar com a vontade dEle. Porque quando você renuncia um direito, quando você abre mão, né, de considerar alguma coisa, de acusar alguma coisa, quando você libera um perdão que você estava coberto de razão e de razão para não dar, você está renunciando. E aí, querido, você está abrindo espaço para o céu entrar e se manifestar na sua vida e na sua casa. Você está abrindo espaço porque você está fazendo diferente do curso normal, do ordinário, do esperado. E aí o céu começa a se movimentar em seu favor. E aí o céu começa a se movimentar em direção àquilo que vocês têm buscado de Deus. Ela decidiu fazer do Senhor, das asas do Deus de Israel, o seu lugar de refúgio. E eu acho lindo porque essa história... Tem aí o capítulo 2, 3, 4, se você quiser, a gente lê. É pequenininho, dá para ler. Até hoje à noite, ainda antes de dormir, dá para tu ler. Essa história, ela revela a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Porque aqui nesse contexto, essa moça não era uma estrangeira. Mas o Senhor nunca fez acepção de pessoas. O Senhor nunca fez acepção de pessoas. Todos aqueles que se achegaram a Deus foram recebidos pelo Senhor. Todos aqueles que se achegaram a Deus foram recebidos. E essa moça, ela literalmente, ela se lançou em confiança a Deus. Talvez tenha sido a primeira grande experiência dessa moça com o Deus de Israel. Foi a hora dela colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Foi a hora dela praticar os princípios que até então eram parte de uma lei que talvez ela escutasse falar. Tem uma ilustração que eu acho muito bonita. Diz que quando a águia, né, falando dessa questão de buscar refúgio, quando a águia está para construir o seu ninho, está, né, o tempo dela lá ter os filhotes da águia, ela voa e ela procura um dos mais altos penhascos. E diz que ela procura, né, dentro dos penhascos, os lugares de fenda, onde tem aquelas entradinhas assim, né? E diz que ali ela separa para fazer o ninho dela. E diz que ela sai levando tudo lá para o alto. Ela vai aqui embaixo, pega galho, pega, enfim, tudo que ela pena de bicho, e vai levando lá para cima. E quando aquilo está construído, é lá que ela se esconde. E aí, querido, eu queria compartilhar com vocês assim, pega tudo isso que possa estar passando na sua vida, leva lá para cima. Pega tudo isso e leva lá para cima. Porque é lá que é o teu lugar, é o meu lugar de refúgio, de refrigério. É lá que nós podemos descansar. Não tem Moab, não tem nada de tendência, nem de comportamento. Não tem falso refúgio, não tem terra do inimigo, não tem nada. É a palavra de Deus, é a presença do Cristo purinha nas nossas vidas. É isso que nós precisamos para edificar a nossa família. E essa responsabilidade, ela é compartilhada. Todos aqueles que fazem parte da sua família são corresponsáveis com você por essa família. Você não nasceu por acaso nesse lar. Você não nasceu por acaso nessa família, nessa história. Aí você fala, mas tem treta, Ana, que eu não tenho nada a ver com isso, nem nascido eu era. Não importa, Deus pode usar você para trazer um livramento. Deus pode usar você para mudar o curso dessa história. Deus pode usar você com sabedoria, com discernimento, para tomar uma atitude diferenciada. E Deus mudar o final da história da sua família. Pode parecer que vai acabar, mas não vai acabar. Ah, Ana, mas é tanta coisa, um monte de gente foi embora. Mas você fica. Você permanece. Você não abre mão. Você fica em obediência ao que Jesus te deu. A tua família é um projeto de Deus. E Deus está contando com você. Para que essa história, por mais difícil que possa ser, seja para a glória do nome dEle. Pega tudo isso, leva para o alto. Faz como a águia. Tira do natural, tira do ordinário, leva para o alto. Você pode se colocar de pé, queridos? Eu queria orar nessa noite. Dispersa não, gente, não sai ainda não, ainda faltam alguns minutinhos ali. A gente às vezes começa a se movimentar no final do culto. E o Espírito de Deus está nesse lugar, amém? E eu creio que o Senhor falou conosco nessa noite. E aí a hora que a gente tem para ser ministrado, para orar, a gente às vezes começa a se movimentar e já dá uma dispersada. Eu queria orar por famílias nessa noite. Que talvez estejam enfrentando, como a família de Ruth e de Noemi, tempos difíceis. Tempos difíceis. Tempos de tomada de decisão. Tempos de desafios familiares. E eu creio que nessa noite o Senhor vai te fortalecer para que você tome as decisões acertadas. Para que você não faça o que é comum de ser feito. Para que você não busque nos recursos desse tempo. Mas que você leve tudo isso para o alto. E você seja fortalecido pelo Espírito de Deus. Para que a sua história, a história da sua casa, da sua família, seja visitada com esse poder e você venha testemunhar. Se tiver que renunciar, renuncia. Renuncia por amor à sua família, por amor à sua casa, por amor aos bens mais preciosos que o Senhor te deu. Você quer receber essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar, queridos. Você não precisa sair do mesmo jeito que você entrou aqui, não. Vem aqui na frente. Vamos apresentar essa família, essas batalhas. Vamos levar isso para o lugar certo nessa noite. Vamos levar isso tudo para o alto. Vamos levar tudo isso para o alto. Porque lá é o lugar do refúgio. É lá. É lá que o Senhor vai te acalmar. É lá que o Senhor vai aquietar a tua alma. É lá que o Senhor vai ministrar no teu coração. É lá que o Senhor vai te dar força para fazer o que você sabe que tem que fazer, mas você não tem coragem de fazer. É lá. É na fenda da rocha, é no alto. Eu queria orar nessa noite. Senhor Jesus. Se você ainda está saindo do seu lugar, vem, não fica aí não. E se você está aí, você está num outro tempo, estende sua mão para cá. Reunião do povo de Deus é reunião de oração, amém, queridos? Você vai abrir os seus lábios e você vai orar. Porque hoje são eles, amanhã pode ser você. E você vai ter esse apoio. Porque a igreja vai estar aqui para orar por você. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós somos gratos pela tua palavra, Senhor. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, Espírito de Deus. Muito obrigada porque ela é lâmpada. Muito obrigada porque ela é luz. Muito obrigada porque ela tem princípios de vida para as nossas vidas, Senhor. E nós somos gratos porque nós podemos aprender. Nós queremos aprender com o Senhor. E nós queremos nessa noite, Jesus, interceder por cada família que está aqui representada, Jesus. Cada família, Senhor, que está aqui, Deus, num tempo difícil. Como nós vimos, Senhor, da história de Ruth e de Noemi. Uma família que enfrentou tantas adversidades. Passou por tanto sofrimento, tantas dores, tantas perdas. Mas o Senhor as sustentou. O Senhor foi com elas. O Senhor foi por elas. O Senhor abriu portas. O Senhor liberou estratégias. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito de Deus. Senhor, vai tocando. Cada um que está aqui clamando pelo seu lar, pela sua família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Dá ousadia, Senhor. Dá ousadia, coragem, Senhor, para viver pela tua palavra, para fazer aquilo que os teus princípios nos orientam, Senhor, para que eles possam experimentar não o que é ordinário, não o que é esperado, mas que eles possam experimentar o sobrenatural, para que os seus olhos possam ver e testemunhar que vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena ser alimentado pelo Deus da provisão, vale a pena, Senhor, voltar para o lugar da provisão do Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, assim como essas mulheres ouviram que o Senhor tinha visitado o seu povo, que nessa noite essas famílias sejam visitadas pelo Senhor. Senhor, que haja cura, que haja restauração, que haja vida abundante, que cadeias sejam quebradas, Senhor, que todo pensamento contrário, todo sugestionamento do inferno, Senhor, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Senhor, guarda essas mentes, Senhor, que eles permaneçam, Deus, em compromisso e em fidelidade, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que começou a boa obra. E nós te pedimos, Senhor, que essas famílias sejam visitadas com este poder. E que haja testemunho na tua casa, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Traz cura, Senhor. Cura os relacionamentos. Cura as feridas na alma. Restaura, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós louvamos o teu nome.